bronzeadas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença, destaques a esta hora.
A banca portuguesa já fez os seus ajustamentos, não deve despedir mais funcionários ou fechar mais balcões, diz o presidente do BPI. Prepare-se para um sábado com bastante chuva a partir do meio-dia no centro e sul do continente. O presidente do BPI acredita que já foi alcançado o objetivo de redução de trabalhadores na banca e que vai ser muito difícil cortar mais. São declarações de João Pedro Oliveira e Costa, em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença.
Possivelmente, em termos de eficiência, estamos num ponto que eu diria que será muito difícil, em termos de número de pessoas, por exemplo, irmos muito mais abaixo. Acho que é muito difícil. A banca está-se, como outras empresas, estamos-nos a reinventar. Se calhar temos menos pessoas nos balcões, mas temos mais pessoas na inteligência artificial, mais pessoas na tecnologia, mais pessoas na atenção ao cliente, na qualidade de serviço. Vai mudando um bocadinho as funções.
Só entre 2010 e 2023, os 5 maiores bancos a operar em Portugal fecharam mais de 2 mil balcões, eliminaram 16 mil postos de trabalho. No último ano, encerraram 26 balcões, ficaram com menos 331 funcionários. A entrevista do presidente do BPI vai ser transmitida este sábado, a partir do meio-dia. Fica depois disponível no site da Renascença e também em podcast. O Ministério Público confirma que está a investigar os casos de alegado assédio e abuso de poder denunciados por três investigadoras do Centro de Estudos Sociais de Coimbra. A Procuradoria-Geral da República recebeu o relatório da Comissão Independente do Centro de Estudos Sociais sobre as denúncias que originaram o inquérito e que estão em investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra. Dois investigadores, Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins, estão suspensos de funções enquanto decorre o apuramento de factos. Nem FENPROF nem FNE concordam com a proposta do Ministro da Educação de devolução do tempo de serviço congelado aos professores em 5 anos. O Executivo propõe uma devolução a um ritmo de 20% ao ano. As duas estruturas sindicais foram recebidas esta sexta-feira pelo Ministro Fernando Alexandre. A FENPROF é mais exigente, quer a recuperação integral do tempo de serviço em apenas 3 anos. Já a FNE pede 30% no imediato e o resto até ao final da legislatura.
O Ministério da Educação e o Governo apresentam a recuperação a uma percentagem de 20% ao ano durante 5 anos. Aquilo que já desde hoje dissemos é que queremos que numa primeira tranche não seja um valor inferior a 30% e que a recuperação ocorra o mais rapidamente possível, ou seja, no limite dos limites dentro deste espaço da legislatura. É evidente que os processos negociais agora começados em maio terão que estar finalizados mais tardar, finais de maio, inícios de junho.
Quanto ao Ministro da Educação, promete analisar as propostas nas negociações em maio, de forma a garantir que o próximo ano letivo arranque sem problemas. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 1,9% em março face a fevereiro, mas subiu 6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No final de março estavam inscritas perto de 325 mil pessoas, mais quase 6.400 do que em 2023, sendo que foi no Algarve que o aumento se fez sentir de forma mais evidente. Aviso amarelo por causa da chuva para 10 distritos do país este sábado. Coimbra, Guarda, Leiria, Castelo Branco, Santarém e Lisboa têm aviso durante o período da tarde. Já Porto Alegre, Setúbal, Évora e Beja também ficam sob o terceiro aviso mais grave, mas até às 9 da noite. A chuva pode cair com intensidade, os aguaceiros podem ser de granizo e acompanhados de trovoada. Na próxima semana há novas mexidas no preço dos combustíveis, com boas notícias para quem tem carro a gasóleo e menos boas para quem tem gasolina. Na segunda-feira é esperada uma descida no preço do gasóleo de 2,5 cêntimos por litro. No caso da gasolina, o preço deve subir cerca de 1 cêntimo por litro. Lá por fora, explosão esta noite numa base militar a sul de Bagdad, no Iraque. Segundo a agência de notícias Reuters, terá sido o resultado de um ataque aéreo. Os pormenores deste ataque são escassos para já. A instalação militar é utilizada pelas forças de mobilização popular do Iraque, que incluem milícias apoiadas pelo vizinho Irão. Este incidente tem lugar numa semana marcada por uma escalada de tensão no Médio Oriente após o ataque direto do Irão contra Israel e de uma alegada retaliação. Entretanto, como intermediária, a Rússia disse a Israel que o Irão não quer uma escalada da violência no Médio Oriente. A indicação foi dada pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros de Moscovo, numa entrevista a 3 rádios, Sergei Lavrov acrescenta que todos os especialistas avaliaram a ofensiva do Irão a Israel sob a perspectiva de não deixar sem resposta o ataque de Tel Aviv a uma embaixada iraniana. Mais um pedido insistente do presidente ucraniano, desta vez dirigido diretamente à NATO, para que lhe forneça sistemas antimíssil Patriot. Vladimir Zelensky já chegou até a invocar o caso de Israel, que, segundo afirma, tem recebido muito mais apoio que a Ucrânia. Zelensky considera essencial que o seu país seja protegido por 7 sistemas antimíssil Patriot para fazer face aos ataques da Rússia.